administrativo fiscal. Pouquíssimos países. A segunda coisa, bom, nós temos a paridade, já é uma exceção à regra internacional. Segunda coisa é o seguinte, em caso de empate, a decisão era pró-contribuinte. Nenhum lugar do mundo é assim. Nenhum lugar do mundo é assim. Mas o terceiro é o pior de todos. Se, em caso de vitória do contribuinte, a Fazenda Nacional não poderia recorrer ao judiciário. O que não acontece com o contribuinte em nenhum caso. Perdendo ou ganhando, né? Porque ele pode ganhar parcialmente, né? Ele pode recorrer ao judiciário, e se ele perder, ele pode recorrer ao judiciário. Essa anomalia, que inclusive ensejou um acordo no Tribunal de Contas da União, dizendo que isso era um grave problema que ensejaria até corrupção, dizer no Tribunal de Contas, porque não fui eu que investiguei, o tribunal que falou. E que é uma regra fiscal que não tem o menor... plausibilidade, até porque, por processo administrativo, foram revistas teses jurisprudenciais consagradas nos tribunais superiores. Imagina, ministra Simone, uma tese pacificada nos tribunais superiores ser subvertida por um colegiado paritário na prática, com voto de qualidade a favor do contribuinte. Resulta 60 bilhões de prejuízo anual. Essa é a consequência dessa mudança. Detalhe, parou-se de julgar. E os processos acumulados saíram de 600 bilhões para 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Dobrou os processos acumulados no CARF. Ou seja, uma meta distopia. O que aconteceu, era melhor não ter CARF do que ter desse jeito. Como era antes, mandava a delegacia regional da Receita Federal julgar, colegiadamente ou não, e vai para o judiciário depois. Isso acarretou 60 bilhões de reais de prejuízo, por ano. Por ano. O que nós estamos prevendo aqui no nosso... nas nossas previsões, que a gente tem um ganho de 50 bilhões esse ano, dos quais 15 serão permanentes pela mudança de cultura no próprio CARF. Então, 35 de receita extraordinária e 15 de receita ordinária a partir desse ano. Uma coisa também bastante dentro da razoabilidade, sobretudo à luz da qualidade dos processos que estão no CARF. Só para vocês terem uma ideia, pouco mais de 120 processos respondem por 600 bilhões de reais em crédito. 600 bilhões de reais em crédito. Metade do que está parado no CARF diz respeito a 126, se eu não estou enganado, processos administrativos. Por fim, mas não menos importante, e aí eu abro a palavra para os meus pares, não sei como se fala isso no caso de duas, a questão da redução de despesas. Né? Então, nós estamos soltando uma série de decretos, aí não precisa de lei, porque são decretos para dentro da administração, com o objetivo de chegar a zerar o déficit previsto. Eu digo isso, é o seguinte, se você somar a meta de cada ação, ela zera o déficit. Mas nós sabemos que a meta de cada ação não vai ser atingida. Então, a meta de cada ação zera o déficit. Em algum momento, do final de 2023 para o primeiro trimestre, primeiro semestre de 2024. Em algum momento, porque a gente não recebeu com transparência o governo. Nós não temos todos os elementos, estamos dia 11, não temos ainda todos os elementos para saber se nós estamos pisando em solo firme no que diz respeito às bombas de efeito retardado que foram acionadas pelo governo anterior. Então, pode haver frustração. Mas nós entendemos que essas medidas aprovadas pelo Congresso, se tiver uma resposta que nós consideramos possível, né, da autoridade monetária, eu acho que nós podemos pensar com muita tranquilidade em fechar 2023 com um déficit inferior a 1%. Estamos fixando uma meta para fechar entre 0,5% e 1% o déficit primário de 2023. Nós vamos perseguir essa meta. Tá? Estamos saindo de 2,3% e nós entendemos que tem uma parte aqui que já está contratada, tem alguma coisa aqui em torno de 90 bilhões de reais, que é quase líquido e certo que vai entrar, né? Mas eu acho que com esforço adicional a gente consegue mirar alguma coisa entre 0,5% e 1% de déficit primário em 2023. Né? Assim que a gente... falando da questão das despesas, nós compusemos um grupo de acompanhamento de riscos fiscais de natureza judicial, basicamente precatório, do qual farão parte não só agora o advogado-geral da União, mas o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento. Ou seja, nós vamos atuar tecnicamente nos tribunais, mas com muita força, tecnicamente, para mostrar a robustez das decisões que nós tomamos e para evitar que novos calotes em precatórios aconteçam, como aconteceu pela primeira vez na história da República no governo anterior. Nunca a União tinha dado um calote em precatório. Isso se deve a duas questões: regra fiscal inaplicável, inexequível, e a segunda é desleixo e falta de protagonismo, né, da área econômica em dar sustentação para a Advocacia Geral da União em fazer conseguir enxergar toda a sua complexidade. A outra coisa é do COMAP, né? Do CEMAP, desculpa, que é aquela comissão de acompanhamento de avaliação de políticas públicas, avaliação e monitoramento de políticas públicas. Porque a gente percebeu que existe avaliação de políticas públicas, mas é uma coisa meio acadêmica, não é executiva. As pessoas leem ali aqueles relatórios e a gente quer dar consequência a isso. Então, a ministra, até no seu organograma, agora conta com uma Secretaria de Monitoramento e Acompanhamento, e isso está nesse pacote de medidas saneadoras das contas públicas. E a questão dos RAPs, que vão ter que ser, os restos a pagar, que vão ter que ser todos, com exceção da saúde, em virtude dos problemas todos, até do subfinanciamento que a saúde vive, né? Os RAPs vão ter que ser todos eles reavaliados. Eles podem ser desbloqueados, mas eles vão ser bloqueados num primeiro momento para avaliação. Até porque há decisões judiciais que impactam os RAPs, e nós vamos ter segurança de que isso seja feito com toda prudência, mas nós entendemos que aí também há um espaço para a gente reavaliar ações e programas e reorientar as ações e programas do governo. Eu acho que me estendi demais, mas só para que vocês tenham a dimensão do que está em curso aqui, eu passo a palavra para a ministra Simone, na sequência para a ministra Esther, e depois vocês vão ficar à vontade aqui para perguntar umas poucas perguntas para nós e depois muitas perguntas para o Robson Barreirinhas e para o Seron, tá bem? Ministra, por favor.
Obrigada, ministra Haddad, ministra Esther, os demais que compõem a mesa. Boa tarde, jornalistas e jornalistas. Quer dizer que eu estou aqui com duas das quatro secretarias, né? Estou com a secretária Leani, a secretária Renata aqui e o nosso secretário executivo, Gustavo. Acho que o ponto, assim, só complementando o que o ministro Haddad falou, é que esse programa de reestruturação fiscal parte do pressuposto que nós temos uma convergência, os três ministros da equipe econômica, que não há crescimento duradouro sustentável, é impossível com déficit de 230 bi. Quando a gente fala que não há crescimento duradouro sustentável, significa que a gente não consegue abrir espaço para emprego, geração de renda, tendo 2% do PIB comprometido. Isso impacta nos juros e, consequentemente, na inviabilidade do Brasil voltar a crescer. Somos dois lados da mesma moeda, receita e despesa. O ministro Haddad detalhou um pouco em relação a essas primeiras medidas, que serão primeiras de algumas boas que virão desse plano, o programa de reestruturação. Eu vou rapidamente aqui reforçar sobre o lado do Ministério do Planejamento e do Orçamento. Assinei junto com o ministro Haddad 3 decretos, junto com ele e com o Esther, uma portaria interministerial. Basicamente, aqui na sequência, a portaria interministerial fala sobre a revisão e possível renegociação de contratos e uma reavaliação de políticas públicas, de programas de políticas públicas no governo federal. O que significa isso? Que todos os órgãos, portanto, todos os ministérios deverão, deverão avaliar a necessidade da manutenção dos contratos realizados na gestão passada. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressalvar. Não significa que vão anular, cancelar, eles vão simplesmente analisar cada caso e eles terão a liberdade, a discricionariedade, o poder que é de cada ministério a fim de dizer nós vamos manter, nós vamos reavaliar, nós vamos pedir o cancelamento desse contrato ou desse programa. Há uma estimativa aí que depois a Receita vai dizer num possível potencial de possível economia, mas eu vou deixar isso para um outro momento, porque nós, no nosso ministério, nós não tivemos tempo de avaliar, nós acabamos de montar aqui a nossa equipe. O primeiro decreto dos 3 é o decreto que o próprio ministro já falou, da análise dos restos a pagar. Essa é uma avaliação também que é muito importante quanto à manutenção ou não desses processados, aí estou falando de valores, tá, dos restos a pagar, de todos os ministérios, à exceção do Ministério da Saúde. E também, obviamente, daquelas emendas impositivas do Congresso Nacional e mesmo despesas obrigatórias. Então, fora disso, os órgãos terão, sim, não, também terão e não poderão, mas terão que avaliar a necessidade da manutenção de restos a pagar, com justificativa, óbvio, em relação à pertinência da execução dessas despesas. Estou falando de não processados, tá? Portanto, são despesas não iniciadas. Também há uma estimativa de um potencial, mas assim, hoje, a princípio, nós estamos falando que tem de restos a pagar não processados? Tem, tá? 100 bi. Não significa em absoluto que nós estamos falando de cortar 90, 80, 70, muito pelo contrário. Nesse caso, acredito e esperamos que, de um modo geral, todos os contratos tenham sido feitos com lisura, dentro dos princípios condicionais e legais, e que ainda atendam ao interesse público. Se não houver um desses casos, obviamente vai ter que ser ou terão que ser reavaliados. O terceiro decreto é o decreto de criação do comitê, que o ministro falou muito bem, do Comitê de Riscos Fiscais Judiciais. Quem é gestor, eu já fui prefeita 2 vezes, mesmo como vice-governador e secretária de governo, passei por isso, né? E no governo federal nós somos todos assombrados com decisões judiciais que muitas vezes consomem grande parte do pouco da receita que a gente tem, às vezes para pagar despesas básicas na gestão, no município, no estado, no governo federal. A AGU sozinha, ela fica muitas vezes na dependência de pareceres e de ajudas do Ministério da Fazenda, da Receita, do Ministério do Planejamento. Então, quero parabenizar, inclusive, a iniciativa desse comitê, dessa criação do comitê, porque isso vai aprimorar muito a governança em relação a esse assunto. E o ministro Haddad foi muito feliz, né? Nós não temos aqui, nós podemos falar em lobby, porque é o lobby do bem, é o lobby de valorizar cada centavo do imposto que o contribuinte paga. É dinheiro do povo brasileiro, que muitas vezes, se não fica nos cofres da União, não são devolvidos em forma de serviços públicos de qualidade. Então, nós vamos estar atuando junto dos ministérios, explicando o impacto fiscal de cada uma das decisões. Óbvio que a decisão, pela independência e harmonia dos poderes, é a do judiciário. Nós vamos estar explicando sobre o lado da receita e das despesas, qual é o impacto para cada cidadão brasileiro. Eu dou um exemplo só com a Lei Candir. Nós todos sabemos, né, do embrólio, da novela e da dificuldade que tivemos para avançar nessa questão. E, por fim, desculpa o tempo aqui que estou tomando, o último decreto é um decreto mais de ordem técnica, mas acho extremamente relevante. Talvez os órgãos colegiados ministeriais mais talvez o mais importante seja a GEL, é a Junta de Execução Orçamentária, porque, entre outras coisas, ela assessora o presidente da República para tomar as suas decisões políticas, baseado antes numa decisão técnica e econômica, que é muito bem discutida pelos ministros. Então, esse decreto estabelece que na junta os três ministros da área econômica que estão aqui, mais o ministro da Casa Civil, estarão ali discutindo, e também teremos um comitê dessa junta com a equipe técnica discutindo exatamente e participando, obviamente, dessa questão da programação financeira, orçamentária, do cronograma de execução mensal, inclusive, do desembolso. Resumindo, de forma bem objetiva, é um conjunto de medidas sobre a minha ótica, sobre a área de despesas, não de receita, né, e de gestão orçamentária, que vai propiciar exatamente que a gente fale não só de cortar, que essa palavra não é uma palavra que o presidente goste, que a gente use, mas que a gente possa estar falando de qualidade de gasto público para reverter investimentos essenciais para a população brasileira. Então é isso, né, que nós comecemos aí o primeiro de muitos programas de reestruturação fiscal que vem pela frente. Parabéns, ministro Haddad, e a sua equipe, porque grande parte, ou maior parte dessas medidas tiveram início, né, através da sua equipe, que depois foi compartilhada, discutida, aperfeiçoada com os demais colaboradores do Ministério do Planejamento e do Ministério de Gestão.
Tem outra para aqui.
Obrigada, ministro. Ministra Simone, é um prazer estar aqui. Na verdade, só para complementar bem rapidamente, né, como vocês sabem, acho que as medidas já foram todas anunciadas. O Ministério da Gestão, ele participa dos três atos, acho que foram seis, né, que foram anunciados hoje. A gente assina puramente por ser a área que faz toda a análise da estrutura, que é a mudança, né, do COAF, que acho que não foi, né, acabou que não foi falado aqui textualmente, mas vai se tornar público já quando for publicada, né, mas essa não tem impacto direto aqui, uma mudança puramente de estrutura, uma avaliação do governo federal sobre a melhor localização do COAF. Voltou para a Fazenda. São os atos que foram assinados.
Foi assinado hoje. Pode incluir, mas foi assinado hoje porque foi.
Foi por acaso, já tinha sido anunciado. Mas é só porque faz parte do que vai ser, vocês vão ver amanhã no Diário Oficial, então já, né, já falamos aqui hoje.
Não, medida provisória. COAF é medida provisória. Sempre foi na Fazenda, depois deu aquela confusão com a família lá, saiu daqui e agora está voltando. Está bem?
Não é o ato mais importante, né? Mas é um ato de estrutura que foi assinado hoje, vai fazer parte, amanhã vocês verão no Diário Oficial, então já estamos aqui numa coletiva, né? Era importante mencionar. O decreto, aí sim, de estrutura da Junta de Execução Orçamentária, também era uma curiosidade de todo mundo, acho que foi uma das coisas que mais me perguntaram durante a transição, né? E a gente fez uma avaliação sobre isso. Por óbvio, né, os ministérios da área econômica direta, que os três ministérios fazem parte, junto com a Casa Civil, o desmembramento do Ministério do Planejamento sempre gerou essa curiosidade nos jornalistas sobre como seria a composição da GEL, mas foi a composição mais óbvia, né, dado que os três ministérios aqui têm os instrumentos da área econômica, né, e junto com a Casa Civil tomam as decisões sobre a execução orçamentária. E a última parte é o que a ministra Simone já explicou, que é uma portaria dos três ministérios sobre avaliação de contratos e avaliação de programas. E a nossa visão é de que estamos fazendo uma mudança de um governo, uma mudança importante de governo, né? É um novo governo, uma nova gestão com uma diferença muito grande da gestão anterior, e é necessário, sim, de um desgoverno para um governo, né? Da qual eu assumo as palavras da ministra Simone, com a qual eu concordo. E a gente precisa, então, que os ministérios façam essa avaliação e, obviamente, os três ministérios aqui irão apoiar essa avaliação. Né? As avaliações serão feitas nos ministérios, né, setoriais, e o Comitê de Monitoramento e Avaliação, que na semana que vem será também detalhado, né? Acho que foi... a gente só não publicou hoje, porque a gente está vendo exatamente quais órgãos devem fazer parte, né? Principalmente os técnicos, né? As áreas técnicas, porque a gente sabe que tem uma secretaria nova no Ministério do Planejamento, de Avaliação. A gente sabe que na composição dos ministérios setoriais terão secretarias que podem eventualmente participar quando a gente está discutindo políticas específicas, então precisava de uma análise um pouco mais esperar um pouco os ministérios definirem as suas áreas, né, para a gente poder ver quais secretarias, eventualmente, é, algumas entidades vinculadas que devam fazer parte de uma área técnica desse comitê de conselho, né, de monitoramento e avaliação. Mas a gente já está dando, a partir desse portaria, uma série de atribuições que esse conselho terá, de junto com os órgãos, né, a partir de uma avaliação que eles vão fazer sobre a necessidade ou não de manutenção de contratos, a possibilidade de uma eventual revisão dos contratos. A gente sabe que alguns podem ter excessos, a gente também sabe que outros têm falta, né, em contratos que estão insuficientes, então uma avaliação que a gente precisa fazer. E também das políticas públicas, que obviamente é um novo governo que vai querer fazer novas políticas públicas e eventualmente umas que tenham sido feitas no governo anterior não precisariam, não deverão ser continuadas para que a gente possa fazer políticas até melhores, né? Esse é o nosso grande objetivo, aumentar a qualidade do gasto e melhorar as políticas públicas e principalmente a entrega para a população. Né? Então, o Ministério da Gestão participa desses três atos principais, né? Mas eu acho que o mais importante realmente é essa portaria na qual a gente já começa a dar atribuições a um conselho que será muito importante, sem dúvida nenhuma, nesse primeiro ano e ao longo dos 4 anos, que vai fazer uma análise bastante profunda, né, e detalhada de políticas para que a gente possa ter um gasto cada vez melhor e com mais entregas, né, e melhorias para a população. Acho que é mais essa fala rápida, né, dado que agora imagino que vocês tenham várias perguntas que precisam ser detalhadas. E estamos aqui ainda, e principalmente os dois secretários aqui, para detalhar muitas coisas para vocês.
Chico, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer umas poucas perguntas para os ministros, que aí os secretários vão ficar à disposição para detalhar. Lembrando que, além dos atos assinados pelo presidente Lula, nós temos uma portaria interna da Fazenda que cria um programa de diminuir a litigiosidade entre o contribuinte e a Receita, que é bastante profundo e benéfico para aquelas pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas que queiram acertar a sua vida com o fisco. Então, esse programa vai ser detalhado pelo Barreirinhas, é um programa da Receita Federal, ele se insere nesse contexto, inclusive no contexto que vai se desdobrar mais para frente da política de crédito para desenrolar das pessoas, né, que eu desenrolo aqui, o presidente Lula anunciou durante a campanha, mas não adianta desenrolar a vida das famílias junto aos seus credores privados se a gente não ajudar as empresas e os contribuintes a resolver os seus problemas com a Receita Federal. Então, o programa é um programa, na minha opinião, ousado e bastante benéfico para a gente também arrumar a vida das empresas e das famílias do ponto de vista fiscal. Né? Estamos aproveitando esse ensejo para já lançar, ele vai detalhar a data de abertura do sistema, como é que o contribuinte tem que proceder para regularizar a situação e, repito, com um forte estímulo. É uma espécie de, vocês já sabem que existe a transação no âmbito da PGFN. Nós estamos estendendo a transação para o âmbito administrativo. Então, antes de judicializar, nós estamos promovendo a transação e com forte estímulo à regularização. Então, Barreirinhas vai dar conta disso. Então, se a gente pudesse ouvir 5 perguntas que não sejam tão técnicas, né, destinadas aos ministros, a gente se retira e vocês ficam à vontade para detalhar os secretários. Então, vamos fazer 5 perguntas?
Vamos lá, então. Começando com a Adriana Fernandes, Broadcast Estadão.
Ministro, eu gostaria de saber, o senhor falou em um déficit entre 0,5% e 1% do PIB, sua previsão para esse ano, mas nas tabelas, o senhor faz uma apresentação com os números mais otimistas, coloca um déficit, um superávit de 11 bilhões de reais, com uns quebradinhos aí. Eu queria que o senhor pudesse explicar o que pode dar de errado nessa tabela para o senhor fazer uma previsão mais negativa do que o senhor colocou nos números entregues aqui para a gente.
Porque quando você tem várias ações e que não dependem só de você, por exemplo, renegociação das dívidas administrativas, é a primeira vez que se faz. Então, você não tem como estimar, porque você não tem série histórica para estimar de quanto vai ser isso. É, quando judicializa, você tem uma parte de depósito que é feita em dinheiro. E isso entra no caixa do Tesouro como... Oi, eu estou te respondendo, é difícil que eu estou respondendo, se você não prestar atenção, você não vai entender. Quando judicializa... Ah, então ele que errou, não sei, mas alguém errou. Ah, quando judicializa, é, a pessoa é obrigada ou a depositar recursos no para promover a ação, ela é obrigada a fazer depósito judicial, ou ela dá garantias. Qual é a proporção de garantias e depósito que vai ser feita? Porque faz diferença do ponto de vista fiscal. Quando a pessoa deposita em dinheiro, entra como superávit primário, entra como receita primária no cofre do Tesouro. Quando é garantia, não entra nada. Só vai entrar ao final da ação se a empresa perder a ação judicial. Então, tem uma série de coisas que nós, em virtude dessa desorganização do processo administrativo ao longo dos últimos 4 anos, é muito difícil prever se nós vamos... Pode ser que esteja subestimado, entende? Pode ser que a gente se surpreenda positivamente. Mas por isso que eu disse, se todas as iniciativas resultarem nas estimativas feitas, o resultado é esse. Eu não quero vender aquilo que eu acho que pode ser difícil entregar, porque pode alguma ação dessa frustrar. Portanto, dizer que o superávit, que o déficit vai ser menor do que 1% do PIB, nós estamos seguros em afirmar. Né? Se vamos atingir o resultado máximo, eu acho que vai depender da evolução do acompanhamento dessas medidas, que, como eu disse, podem ser suplementadas. Mas como você tem anterioridade, noventena, uma série de travas, também nós contando com isso para moderar a nossa previsão final. Então, nós não queremos passar para a sociedade uma situação que pode não se confirmar. Então, é melhor você mostrar aqui o potencial máximo de cada ação, sendo que alguns já estão líquidos e certos, não há o que... A reprojeção de receita está feita e não deve cair, a questão do PIS/COFINS não deve cair, a questão do PIS/COFINS da base de cálculo não deve cair. Tem uma série de coisas aqui que estão bastante sólidas. E há outras que dependem de variáveis que nós não controlamos totalmente. Então, é por isso que eu digo que se todas as ações atingirem o seu máximo, é possível atingir esse resultado. Por isso que eu falei, esse resultado pode ser atingido no primeiro trimestre ou no segundo trimestre do ano que vem. Então, fechar o ano com menos de 1% do PIB de déficit, eu acho que é bastante realista. Outra coisa que eu não controlo, a reação do Banco Central. Né? E vocês sabem que qualquer decisão que o Banco Central tome impacta a receita, para bem ou para o mal. Né? Tem jornalistas que acham que eu não posso nem pronunciar a expressão Banco Central, mas a verdade é essa. Né? O que o Banco Central fizer daqui para frente vai impactar crescimento econômico, receita, uma série de coisas que não estão na mão da autoridade fiscal. E como não existe política fiscal e política monetária, o que existe é política econômica, o resultado é a soma dessas duas partes. Como uma eu não controlo, eu também preciso ser cauteloso em relação aos resultados de 2023.
Ok? Só uma correção, Adriana, é do Estadão, eu confundi. Agora sim, a Ana Carolina Castro, broadcast.
É do broadcast? Sou eu, Lorena Rodrigues, do broadcast, que é do Grupo Estado também. Tudo bem, ministro? Ministro, eu queria só complementar uma questão em relação ao CAF, porque vocês estão fazendo uma grande aposta nessa questão do fim do voto de qualidade. Ai, desculpa, que eu fico negando o Covid, sabe? E vocês estão fazendo uma grande aposta no fim do voto, no retorno do voto de qualidade. Mas isso, quem acabou com o voto de qualidade foram os congressistas. O senhor prevê dificuldade de passar essa medida e as demais medidas pelo Congresso Nacional? Eu queria saber como é que foram as conversas com a área política do governo. O senhor teve uma reunião com o presidente Lula antes de vir aqui para o anúncio propriamente dito com a gente, né? E outras reuniões anteriormente. Eu queria saber como é que vai ser para conversar com o Congresso Nacional, como é que está a articulação política nesse sentido. Porque essa do CAFI especificamente, foram anos, né, senadora, que tentaram a convocação de qualidade e acabou e não voltou. Então, como é que vai ser? Vocês preveem dificuldades lá no Congresso Nacional?
Olha, primeiro que eu acho que quem acabou com o voto de qualidade foi o presidente da República. Porque se ele não tivesse sancionado, eu não sei se haveria força para derrubar o veto. Então, ele acabou e não tomou nenhuma providência para desfazer o que fez. Em segundo lugar, nós temos já quase 3 anos. 2 anos de trágicos resultados. 60 bilhões de reais por ano perdidos em função da paridade e do voto de qualidade a favor do contribuinte, 60 bilhões por ano de julgados que contrariavam o interesse da sociedade. Em segundo lugar, uma manifestação do TCU dizendo que isso é fonte de corrupção, manifestação formal, em acórdão, manifestação de ministros dos tribunais superiores se dizendo indignados com um processo administrativo paritário com voto de qualidade a favor do contribuinte, desfazendo jurisprudência firmada a favor da Receita da Fazenda Nacional, e 1,2 trilhão para ser julgados. Eu acho que os nossos argumentos são fortes. E eu conversei tanto com o presidente do Senado quanto com o presidente da Câmara a esse respeito. Encaminhei, estaremos à disposição deles para explicar o que aconteceu. Uma coisa muito importante que a imprensa poderia nos ajudar a fazer, né, é explicar como isso funciona no mundo, né? Pode pegar o G20. O G20 responde por boa parte do PIB mundial. Ou algum outro país, né, que tenha um processo administrativo moldado dessa maneira. Então, é muito eloquente. Agora, eu disse e repito, não estou fazendo juízo de valor em relação à decisão que foi tomada. O Brasil pode querer inovar. Agora, uma inovação que não deu certo, definitivamente não deu certo, eu acho justo que a gente repense, né? Que a gente reconsidere, porque isso está trazendo um enorme prejuízo para o erário público e um prejuízo que não poderia estar acontecendo à luz da própria jurisprudência dos tribunais superiores. E conforme o Tribunal de Contas sugere, é um modelo que pode trazer riscos reputacionais graves para as partes envolvidas. Isso eu estou falando de tribunais superiores. Estou falando do Tribunal de Contas da União, né? Acordo do Tribunal de Contas da União. E eu acho que a imprensa tem o poder e dever, né, de dar a público como isso funciona no mundo. Será que nós estamos nos afastando ou nos aproximando das boas práticas internacionais? Acho que isso é uma... Né? Até para que os congressistas possam reavaliar, provocados pela medida provisória, à luz de evidências empíricas do que dá certo e do que não dá certo no mundo. Então, é disso que se trata. Claro?
Muito rapidamente, porque eu votei e não lembro qual foi meu voto. Mas para mostrar como faltou no governo passado esclarecimentos e contra fatos, não há argumentos, e o grande fato inovador, a grande informação que vai ser passada, especialmente eu falo para o Senado Federal, que foi minha casa por 8 anos, ou ainda é, porque eu ainda não... até dia 31, só estou licenciada, é o fato de que o valor do estoque que se mantinha em 600 bi até 2019, A partir do momento que nós mudamos pelo voto de qualidade a favor do contribuinte, subiu para mais de 1 trilhão. Estou aqui copiando os dados da Receita do ministro. Estou falando agora pela ótica que eu vou estar lá ajudando, inclusive, na votação dessa medida provisória, né? Conversando com meus colegas. E conheço os colegas senadores, né? A casa política, que sabe, tem responsabilidade. Uma coisa é votar sem números, nós não tínhamos esses dados. Outra coisa é você explicar para um senador da República que o valor de estoque que saiu de 600 bi para mais de 1 trilhão, ou seja, se fosse imediato na execução, quebraria qualquer país, né? Então, nesse aspecto, é claro que eu acho que é uma medida provisória que vai precisar ser muito bem trabalhada por nós, pelo governo, fazer política, gestão. O ministro já conversou, já está conversando, e da nossa parte nós também o faremos no Senado Federal, tá?
Só lembrando o desequilíbrio, porque em caso de empate não é apenas pró-contribuinte a decisão, ela impede o poder público de questionar a decisão no judiciário. Então, nós estamos falando de uma coisa muito mais complexa, né, do que pode parecer à primeira vista. É muito grave a situação. Na minha opinião, é muito grave. Das coisas mais graves, não bastasse toda a confusão de final de ano, desonerações sem nenhum apontamento de substituição de receita, tudo passando assim, passando a boiada na base fiscal que dá sustentação ao Estado brasileiro, ainda essas decisões estruturais tomada sem nenhum estudo, sem nenhum embasamento técnico, sem nenhuma comparação internacional. Nós queremos entrar na OCDE, queremos entrar aqui, queremos entrar ali. A gente tem que ver quais são as boas práticas que estão sendo adotadas, né? E essa prática, realmente, eu assim, convido vocês a uma reflexão isenta sobre se é correta essa maneira de proceder.
Boa tarde, ministra. Cláudia Gonteno, TV Globo. Essas medidas todas para melhorar a situação das contas públicas estão vindo muito pelo lado da arrecadação, aumentar a arrecadação. E o lado do corte de gastos? É possível já adiantar alguma coisa? E já que o senhor mencionou, essa questão da desoneração é muito importante, vai haver uma revisão de tudo que aconteceu no governo passado em relação a isso?
Cláudia, obrigado pela pergunta, mas eu quero reiterar que nós estamos atuando no campo da receita e no campo da despesa para tentar reproduzir o cenário de 2022. É isso que nós estamos fazendo. Tanto a PEC da transição quanto essas medidas, tudo somado, o nosso objetivo seria aproximar receita e despesa do que aconteceu no último ano do governo anterior. Então, não se trata de aumentar ou diminuir, se trata de repor. Né? Repor as condições que seria natural que fosse o nosso ponto de partida. Né? O novo governo tem como ponto de partida o último ano do governo anterior. E não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. Você não pode, pela lei de responsabilidade fiscal, sair desonerando, sair renunciando à receita sem indicar de onde você vai ter a reposição daquela receita renunciada. Isso é a chamada lei de responsabilidade fiscal que foi celebrada durante muitos anos, o zelo com a coisa pública. Então, não me parece que esse objetivo de tentar se aproximar da receita e da despesa do ano anterior como proporção do PIB possa ser caracterizado como uma coisa que pende mais para um lado do que para o outro. Não pende. Nosso objetivo é restabelecer o que aconteceu. Me lembra aqui a ministra Simone Tebet que nós estamos aqui com a renegociação dos valores dos contratos, o RAP, os precatórios, e tudo isso tem a ver com incidir sobre o dispêndio. Mas, de novo, com que parâmetro? O parâmetro 2022. Então, nós não queremos fugir muito do que aconteceu em 2022, até para ter 2022 como ponto de partida de um novo governo, o que seria natural se não tivesse havido uma tentativa de ruptura institucional. Seria natural. Entre dois governos democráticos, o bastão seria passado com muita naturalidade. Mas não é o que está acontecendo. Eu acho que o que aconteceu, os episódios do final de semana, eles são, de certa maneira, eles foram pronunciados pelo que aconteceu do ponto de vista interno, aqui, sobretudo aqui no Ministério da Fazenda. Trágicas decisões tomadas para sabotar, né, o processo democrático.
Boa tarde, ministro. Alexandre Martelo, do Portal G1. Primeiro, é uma dúvida técnica, porque a gente não consegue, né, nos portais de tempo real, dizer de 0,6% a 1% do PIB. Deve ter de 45 a 90 bilhões de déficit, 50, 100, dá para ter uma ideia, só para a gente poder citar lá para os leitores?
Assim, nós entendemos que o déficit primário deste ano, por essas medidas estão sendo tomadas, deverá ser menor do que 1% do PIB.
Então, é isso que eu tô... menor que 100 bilhões, menor que 90 bilhões, dá para ter uma ideia? Em reais. O valor
em reais,
para a gente poder citar o valor nominal.
O valor nominal vai depender do PIB, né? Mas estimados entre 90 e 100 bilhões de reais.
Obrigado. Uma segunda dúvida. Vocês listam como medida aqui o PIS/PASEP como receita primária. Só que quando vocês propuseram lá na PEC da transição, vocês disseram que esse valor ia ser gasto em investimento. Vocês desistiram de gastar em investimento? O que aconteceu?
Não, eu não estou falando de despesa aqui, eu estou falando de receita.
A receita do PIS/PASEP ia virar investimento. Quer dizer, isso não ia virar primário. Agora vai virar primário, você vai deixar de gastar em investimento? Essa é a pergunta.
Então, vou te explicar. Tem uma diferença entre superávit primário e receita primária. Eu estou dizendo que vai virar receita primária.
Mas receita primária é nulo, no caso, então, né? Porque vai gastar também do outro lado.
Mas já está nos 2,3% do PIB de déficit. Só não está computado na receita. Está computado na despesa, mas não está na receita.
Ok. Outra dúvida. O novo Refis que vocês estão anunciando hoje é um programa amplamente criticado no passado, que promoveu o abatimento de juros e multa. Vários técnicos, inclusive a técnica da Receita Federal, criticaram, falou que a arrecadação no ano seguinte despenca, que as empresas param de pagar recorrentemente os tributos porque esperam que vai haver um novo programa no ano seguinte.
Não, esse Refis.
É um tipo de Refis, é parecido muito com ele. Tem abatimento de multa e juros para as pessoas, todo mundo que quiser entrar ali e parcelar sua dívida.
Primeiro que você teve uma pandemia, né? Você não vai ter pandemia, né? Se Deus quiser, né? Por um bom tempo. Porque agora nós vamos vacinar a população. Segundo lugar, nós estamos com estoque de meio PIB para administrar. São quase 5 trilhões de reais. Essa decisão, que na minha opinião foi equivocada, de mudar voto de qualidade, ensejou um represamento de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Isso nunca aconteceu. E outras, as empresas e as famílias precisam voltar ao mercado de crédito, senão elas não vão consumir. Você está com uma taxa de juros de 13,75%, muito acima da inflação, muito acima da média mundial. Taxa de juros real. Então, hoje a gente, assim como o desenrola que vai ser anunciado no final do mês, ele também tem essa característica. Ele é um programa voltado para a solução desse problema, em que você acumulou a pandemia, a pós-pandemia, com um aumento de 11,5% da taxa de juros.
Ok, obrigado. E só uma última dúvida, desculpa, eu não podia deixar de perguntar para o senhor sobre o salário mínimo. O presidente Lula fez a campanha na transição e falou recorrentemente que ia dar um aumento maior para o salário mínimo. Temos informações dos jornais de hoje que vai ser só para 1.302, ou seja, que vai manter o salário mínimo proposto pelo presidente Jair Bolsonaro, tão criticado por vocês, que vai contra o discurso de campanha, contra o discurso de posse. Vocês desistiram de fato de aumentar para 1.320? O que, é que aconteceu?
Vamos lá. Em primeiro lugar, o compromisso do presidente Lula durante a campanha é aumento real do salário mínimo, o que já aconteceu. O salário mínimo atual é 1,4% maior do que a inflação acumulada a partir do último reajuste. Então, o presidente Lula cumpriu agora e cumprirá nos próximos 3 anos a questão do aumento real acima da inflação, portanto, do salário mínimo, 1,4%. Segundo lugar, o relator, depois que o orçamento foi encaminhado pelo governo federal, ele reforçou a dotação do Ministério da Previdência em 6,8 bilhões de reais, com o objetivo de que o reajuste do salário mínimo pudesse ser maior do que o previsto, mesmo considerando que o aumento previsto já era superior à inflação acumulada. em 1,4%. E esse recurso do orçamento foi consumido pelo andar da fila do INSS. Porque a partir do início do processo eleitoral, por razões que não têm nada a ver com dignidade e respeito à Constituição, a fila começou a andar, porque o governo anterior estava desesperado atrás de voto. Assim como colocaram 2,5 milhões de pessoas para dentro do Auxílio Brasil, sem menor filtro, com o objetivo de angariar apoio político e reverter a situação desfavorável que eles enfrentavam no ponto de vista eleitoral. Isso aconteceu na Previdência também. E essa aceleração da inclusão, que ninguém pode discordar, mas consumiu os 6,8 bilhões de reais. E é por isso que a gente pediu para a Previdência refazer os cálculos para que a gente possa, na mesa de negociação que será aberta pelo ministro Luiz Marinho, com as centrais sindicais, avaliar adequadamente e responsavelmente como agir à luz desse quadro. Então, não tem nenhum pacto rompido, muito pelo contrário. O presidente cumpre a sua palavra esse mês e cumprirá todos os anos, porque é um compromisso de vida dele. É o que eu estou te dizendo, eu preciso do cal, eu preciso, porque como nós temos a PEC da transição estabeleceu um novo teto, que é o orçamento mais os 145 bilhões, é um novo teto. Uma coisa é quando você coloca 6,8 bilhões na rubrica, prevendo um aumento, outra coisa é quando você vê que esse valor que você colocou a mais foi consumido pelos novos beneficiários. Então, aquilo que estava supostamente garantido na visão do relator foi consumido pela fila. E nós estamos agora... Ele disse que ia acabar com a fila até o final do ano e não acabou. Então, nós vamos reestimar o que vai acontecer com a rubrica para resubmeter a deliberação política do que fazer. Mas eu não posso submeter uma decisão sem os cálculos estarem refeitos. Porque o cálculo que foi feito para aprovação do orçamento se mostrou equivocado em virtude da aceleração que foi, a decisão que foi tomada pelo governo anterior de acelerar o crescimento vegetativo da Previdência. Tá bem? Gente, obrigado. Robson Barreirinhas e o Seron. Bom, seria interessante alguns de vocês assistirem a apresentação do Barreirinhas, que detalha, porque tem informações valiosas sobre como funciona o CARF, como funciona esse programa de refinanciamento de débitos tributários. Eu acho que é um serviço que a gente pode prestar para a população, valioso, porque muita gente pode arrumar a vida a partir desse tipo de iniciativa, que é o que a gente quer. Que as pessoas voltem ao mercado, voltem ao crédito, acionem os instrumentos de crédito para a economia, que está desacelerando desde de agosto, setembro do ano passado, para que ela volte a retomar. Nós já estamos aí há 4, 5 meses com a economia desacelerando e é preciso tomar providências de estímulo econômico. Tá bem? Não, são 3 medidas provisórias, contando com a do COAF, que eu não contei aqui porque não está propriamente nesse pacote. São 4 decretos. 3 decretos e uma portaria. 3 decretos e uma portaria.
A única mudança é a volta do golpe de qualidade
e a denúncia espontânea também. É aí a possibilidade de recorrer, tanto o contribuinte quanto a receita.
Mudança na qualidade vai ser?
Não foi considerada. Aliás, o acordo do Tribunal de Contas estimula a revisão da paridade. E nós não tocamos nisso. Nós só restabelecemos o voto de qualidade, a possibilidade de a Receita, tanto quanto o contribuinte, buscarem o judiciário, sobretudo em caso de teses pacificadas do ponto de vista jurisprudencial. Tem cabimento, depois de brigar nos tribunais por uma tese, ganhar a tese em todos os tribunais, vem um ato de uma administrativo e revoga um entendimento do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça? Como é que pode ser uma coisa dessa?
Ministro, só aquela...
Não, não significa nada. Olha, tudo que nós, quanto mais transparentes nós formos, autoridade fiscal, autoridade monetária, mais a harmonia nós vamos conseguir. Também para a entrevista, política fiscal e política monetária. Porque eu acredito que existe política econômica. Disse desde o meu primeiro momento, essas políticas precisam se harmonizar para produzir bem-estar para a sociedade. Então, esse é um jogo que nós estamos aprendendo a fazer. Porque antigamente não existia independência do Banco Central, agora existe. Então, nós precisamos entender, né, do mesmo jeito que nós estamos fazendo uma leitura da carta do Banco Central, o Banco Central vai fazer uma leitura da nossa carta. Isso aqui é uma carta para o Banco Central. Então, nós vamos trocando cartas até o dia que a gente celebra, né, um entendimento maior. Né? Eu não tenho que estar satisfeito ou insatisfeito. Eu tenho que trabalhar com o Banco Central, respeitar a institucionalidade, respeitar a independência que foi aprovada e buscar os caminhos para harmonizar as políticas. Porque a desarmonia ela não vai produzir os melhores resultados. Não vai ser pela média que a economia vai crescer. Uma decisão errada com uma certa não vai gerar uma média. Vai gerar uma decisão errada. Então, nós vamos tomar duas decisões certas a cada ciclo para que a economia reaja. A economia vem desacelerando desde agosto e setembro do ano passado. Vem desacelerando. A inadimplência vem aumentando. Nós vamos reagir com ações dessa natureza.
Ministro,
tá bem?
Ministro, só...
Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui ao vivo, desde os nossos estúdios domésticos, a Eleonora. Como você acompanhou, a gente acabou de transmitir aí a maior parte da sessão, do pronunciamento dos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, que anunciaram hoje uma série de medidas econômicas. Eu acho que... Em comparação com outros pacotes, talvez não seja o caso de chamar de pacote, mas medidas econômicas assinadas já pelo presidente da República, são decretos, medidas provisórias, portarias, a portaria, claro, que não foi assinada pelo presidente da República, que entram em vigor imediatamente e precisarão a seguir de a aprovação do Congresso para que tenham perenidade. São medidas, no essencial, o ministro Haddad destacou isso bem, no sentido de procurar estancar a sangria dos recursos públicos que estava ocorrendo aí no governo Bolsonaro, que, pela série de informações que Haddad divulgou, já no governo de transição, no período de transição havia divulgado, e agora, falou hoje novamente, quer dizer, a ação do governo ou não existia ou era contra o próprio governo, o que significa dizer contra o Estado, o que significa dizer contra a sociedade. Ele deu vários exemplos nesse sentido. O mais significativo, mais forte ali, foi em relação à ação, ao processo de operação do CARF, que é um Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que analisa querelas, pendências, reclamos, principalmente de grandes empresários, contra o governo em relação ao fisco, a dívidas. lembrou que esse era um órgão paritário, mas que o voto de qualidade, ou seja, o voto de desempate, não era o do governo, o que, segundo ele, não existe em lugar nenhum do mundo. Então, o governo perdia todos, e isso criou, nos últimos anos, uma perda de causa de uma perda de arrecadação cada ano da ordem de 60 bilhões a cada ano. E essa é essa situação que agora é modificada por essas portarias, ela já havia sido objeto de análise dos órgãos judiciais aqui no Brasil. O próprio TCU apontava, e foi citado pelo ministro Haddad, de que esse sistema de operação é um foco de geração de corrupção. É meio que óbvio aí o próprio funcionamento, como se diz, a raposa criando, cuidando das galinhas, né? Disse ainda que... Não sei, uma série de números, mas só para ficar nesse... Né, no âmbito desse órgão do cargo, quer dizer, tem todo o passado, e para este ano em curso, há ainda processo em torno de, no valor total, de 1,2 trilhão de reais, 1 trilhão 200 bilhões de reais a serem julgados. Imagine o rombo que isso pode representar se o próprio governo, como fez o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, joga contra a sociedade. Então, essas foram, algumas das medidas, e houve uma série de outras decisões, determinações, ordens, quer dizer, decretos que ordenam ação obrigatória dos ministérios. O ministro Haddad anunciou, e a ministra Simone Tebet, ela foi quem pontuou essas operações, também são no sentido de estancar a perda de recursos ou verificação de contratos e processos que sejam danosos ao interesse público, né? Tem então, cada ministério deverá, é obrigatório, é mandatório, analisar cada contrato, os contratos de serviço público. O Haddad foi claro em dizer que o governo está atuando, vai atuar, mas atua sobre uma base incerta. Não se sabe exatamente o que há no governo, o que foi feito, não houve a transição, não ocorreu no âmbito das regras da democracia. Há um buracos negros em tudo quanto canto, aquela coisa de desconhecimento. Então, essa medida é uma espécie de um balanço obrigatório dos contratos. Ela disse que não é que vai suspender tudo, mas tem que ver, e o que for contra o interesse público será, enfim, serão tomadas medidas a esse respeito. O outro importante também é até no sentido de impedir a continuação de gastos errados ou gastos ofensivos ao erário, aí é também uma determinação de ação obrigatória para cada ministério, que é uma análise de um dinheiro chamado restos a pagar, né? Então, isso... eles serão todos são bloqueados, serão todos reavaliados, com exceção da área de saúde. Dos áreas de saúde, enfim, a área de saúde já não está, não pode ficar com menos recursos, né? Com essas medidas, aí, uma série de programas, qual é o objetivo? O objetivo é reduzir o rombo que foi deixado pelo governo Bolsonaro nas finanças públicas. Hoje, o déficit previsto é de 2,3% do PIB. Com essas medidas, na apresentação oficial dessas medidas, houve uma previsão, uma expectativa, uma informação da área econômica do governo que se poderia chegar até a um pequeno superávit, pequeno relativo, é claro. Mas, na sua apresentação, o ministro Haddad disse que, com isso, o objetivo, a meta, é chegar a um déficit inferior a 1%, entre 0,5% e 1%. Bom, essas são as grandes... Bom, salário mínimo. Não está claro no âmbito dessas medidas, ele já foi definido no ano passado. O Haddad foi interpelado ao final da apresentação, uma pergunta para ele sobre o salário mínimo, que afinal o governo não vai cumprir ou não vai cumprir seu compromisso de ter aumento real do salário mínimo sempre, a cada ano, vai ficar 1.302, vai para 1.320. O que ele disse? O compromisso está cumprido. O salário mínimo, o salário mínimo que entra de 2023, definido no final de 2022 pelo governo Bolsonaro, pela primeira vez naquele período, ele tem um ganho real. Então, há um ganho de 1,4%, um ganho real de 1,4% sobre a inflação do ano passado. Ponto. Esse aí é o... Então, o compromisso já está cumprido. O que havia se falado era da possibilidade de um salário ir a 1.320. Como é que seria isso? Isso era de recursos que foram aportados para o orçamento ainda no final do ano passado. Então, que com esses recursos, que era em torno de 6,8 bilhões, o cálculo era que não, com isso dá para a previdência, porque tudo é questão. Qual é a questão do salário mínimo? A questão do salário mínimo é a previdência ter recursos para pagar os benefícios que são indexados ao salário mínimo. Então, havia essa... Eu vou usar essa expressão, mas não é correta, tá? É só para a gente ter sobra de caixa. Havia esse aporte, havia esse volume de recursos aí. Bom, esse volume de recursos estava disponível pouco antes do segundo turno, né? E houve, então, aquela enxurrada de medidas eleitoreiras, com destaque para o programa lá de acabar com as filas no NPS, que não acabou, a verdade falou, acabou, jogaram bilhões ali nesses programas e não acabou, não acabaram com as filas, e também com a entrada, a inclusão de milhões de pessoas também no Auxílio Brasil, sem a verificação necessária para que tudo fosse feito dentro dos conformes. Então, com isso, esse dinheiro que poderia sustentar esse aumento extra do salário mínimo foi comido. O que não quer dizer que não venha a ocorrer. Ele falou, não, ele deixou em aberto isso por causa desses projetos de reorientação. Então, as medidas econômicas, eu acho que não teve nada muito assim, uau, essa é a manchete do Jornal de Amanhã. Eu acho que é o conjunto que aponta para uma tentativa, um caminho do governo Lula, e aí sustentado no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, de se apresentar como enfim, responsáveis do ponto de vista da economia. De qualquer forma, o ministro Haddad não se furtou, né, a entrar em algumas questões políticas. Ele fez isso de forma muito, quase que en passant, né, lembrou então, que, bom, sobre as medidas econômicas que o governo toma. Ah, nós vamos fazer o nosso trabalho, vamos fazer o que achamos que deve ser feito, coisa e tal. Mas, e a frase é essa, eu não controlo a reação do Banco Central. Então, pode ser que tome uma medida tal e o Banco Central vá lá e, por sua conta e risco, ele não disse isso, ele disse, a frase foi essa, não controla a reação do Banco Central. E seguiu. Tem alguns, tem quem diga que a gente não, que eu não posso nem citar essa palavra Banco Central, né? Falou ironicamente, mas, enfim, há coisas que não controlo e que precisam ser avaliadas, precisam ser levadas em conta. Também fez uma frase que a ação na economia não é uma conta de chegar, quer dizer, que você tem uma medida errada aqui, uma medida correta do governo, uma medida errada de um instrumento que o governo não controle, e isso dá uma conta zero. Não. Erros grosseiros podem provocar grandes desastres. Então, ele fez um alerta sobre isso. Também, ao longo da sua apresentação, ele citou várias vezes o rombo no orçamento, as medidas antidemocráticas, as medidas tomadas pelo governo Bolsonaro, ao longo do governo Bolsonaro, sempre se caracterizando por tentativa de boicotar o Brasil, de provocar o caos, de levar o Brasil para algum tipo de confronto que acabasse com a situação. E, nominalmente, ele falou assim, no Ministério da Fazenda, tivemos, né, houve, ao longo do governo Bolsonaro, trágicas decisões para sabotar o processo democrático. Ou seja, o uso de medidas econômicas para, repetindo as palavras do ministro, sabotar o processo democrático. Falou, de novo, da tentativa de ruptura, lembrou os fatos de domingo, lembrou também os processos aí ao longo do período eleitoral. Finalmente, no final, ali, ele criticou a taxa de juros. Falou que a taxa de juros, 13,5%, é uma das mais altas do mundo, taxa de juros real. É um tema que ele tocou, não foi objeto do âmbito dele, é isso, né? Mas foi tocado en passant com uma visão crítica. Salários mínimos. E disse, então, que essas medidas, esse conjunto de medidas aí, que pode prover uma, eu ia dizer, maior instabilidade econômica, mas uma menor instabilidade para o governo, podem ajudar a enfrentar a crise geral aí que o país vive, que o país foi jogado pela política econômica do Paulo Guedes e do Bolsonaro, em que o Haddad destacou dois pontos, né, basais aí desse processo, que é a desaceleração da economia desde agosto, setembro do ano passado, e que tem como uma das consequências a inadimplência, quer dizer, das famílias, das empresas, né, de inadimplência. O cara está devendo, está sem condições de cumprir os compromissos assumidos. Essa questão da inadimplência é, talvez, uma das... é atacada por essas medidas todas aí, né? Mas ele só foi no final que ele colocou isso, também acho que contribuindo para ilustrar essa caracterização aí da conjuntura econômica. Falei um monte, Leonora, seus comentários. Aí.
Você que acompanhou toda a entrevista. Bom, independentemente da gente entrar em mais detalhes, quer dizer, o próprio fato, né, de ter essa entrevista na semana que a gente viveu aquele ataque terrorista no domingo, a gente está vendo essa coletiva como mais uma, né, ação do governo para normalizar a situação, começar a governar, começar a tomar pé da situação. E essa questão de ficar, dessa aparentemente bagunça, né, do governo não recorrer, de não ter o voto final, né, desse dinheiro estar escorrendo aí em várias... por vários ralos, né? Não é uma confusão, né? Na verdade, é a captura, né, de certos setores econômicos do governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro servindo a esses setores. A gente vê isso, questão de multas, enfim, é uma série de medidas que acabaram beneficiando setores da economia, empresários, e em prejuízo, né, do conjunto da população. Acho que tem essa sinalização, essa preocupação de mostrar que a política econômica nunca é técnica, ela tem decisão política sempre, e a política econômica do governo Bolsonaro, em que pese ter sido contra a soberania, contra a população, ela favoreceu enormemente, né, parcelas específicas aí do empresariado. Resta agora entrar no detalhe e ver exatamente quem se beneficiou. Acho que esse é um trabalho aí mais adiante. E essa semana, a gente está caminhando para sexta-feira, lá está indo numa reversão, né, da situação de domingo, que o Brasil ficou às portas, praticamente, né, desse temor de golpe, né, enfrentou uma situação inimaginável, né, essa horda fascista que tomou conta de Brasília, e a gente está vendo essa semana evoluir, primeiro a população perceber o que tamanho do desastre que aconteceu no domingo. A população condena, né, 93% da população condena, segundo a pesquisa Datafolha, condena esses atos terroristas do domingo e culpabiliza o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro é o responsável por isso. E estava falando das medidas econômicas eleitoreiras, né, que acabaram dilapidando aí esse dinheiro do final do ano, auxílios consignados, né? As verbas foram até pelo orçamento secreto, elas foram jogadas com objetivo somente com objetivo eleitoral. Hoje mesmo a gente ficou sabendo, né, na casa do Anderson Torres, do ministro do Bolsonaro, que agora tem uma ordem de prisão contra ele, está nos Estados Unidos, que vai se apresentar. Ele liderava, era o responsável pela segurança na esplanada dos ministérios, no Distrito Federal, naquele dia. Ele não estava lá, mas ele é ele era o responsável, já foi afastado. Na casa dele foi encontrado um papel e um documento em que se esboçava praticamente a instalação de uma ditadura, porque era uma medida de decretação de estado de defesa no país, ignorando decretando a vitória do Bolsonaro, ignorando os resultados das urnas. Quer dizer, esse governo que saiu, o governo Bolsonaro, queria, de fato, fazer de tudo para continuar no poder, né, jogando no lixo a Constituição e instaurando uma ditadura, como aponta esse documento encontrado pela Polícia Federal na casa do Anderson Torres. Hoje também, acho que é importante lembrar que o presidente Lula deu uma estocada nas Forças Armadas, disse que as Forças Armadas não são o poder moderador como eles se acham, né, e que ele vai estar percebendo que essa horda fascista que entrou na sede dos três poderes teve, sim, o apoio, né, de militares, seja da Polícia Militar, seja das Forças Armadas, abriram a porta, né? O Lula disse abrir a porta para isso. Quer dizer, isso tudo tem que ser apurado com muita precisão para identificar...
Severidade.
E severidade, e punir, apurado para ver quem são os responsáveis e punir, e os responsáveis têm que ser punidos de acordo com a lei, porque foi um ato, de fato... como a gente nunca viu, né? numa democracia, um ato absurdo, né, de tentativa de virada de mesa, se utilizando, né, das forças do Estado e dessa horda fascista organizada, a gente sabe, né, por setores empresariais, por setores religiosos, por interesses. Basicamente, a gente vai chegar no fim, são interesses que se moveram, né, de uma forma bastante drástica para frear todo o que o governo Lula promete fazer, inclusive essas medidas ainda iniciais do Haddad, mas toda a política, né, na área do agronegócio, na área das terras indígenas, na área dos direitos humanos, na área da valorização do salário mínimo, que é fundamental. Quer dizer, tem setores que sabem que vão ser atingidos por esses movimentos, então, se jogar, tem setores provavelmente estrangeiros também, que não têm interesse, né, que o governo do presidente Lula faça uma política independente, altiva e ativa, como se falava antes, porque isso aí afeta interesses externos. Então, tem muita coisa para esclarecer ainda, mas são muitos os caminhos aí para a gente chegar aos responsáveis, né, de fato, pelo que aconteceu, pelo ato terrorista, né, tentativa de golpe que aconteceu no domingo.
E no terreno econômico, além de todas essas afirmações, informações sobre o caos deixado por Bolsonaro, há também o que foi denominado pelo ministro Haddad de bombas de efeito retardado. Sim. Que também é um terreno, para ficar aí no, na imagem, é um terreno minado. Né? Eles estão, estão tentando descobrir isso, descobrir os seus efeitos, para desativar que essas bombas sejam detonadas. A primeira delas foi exatamente a questão aí dos preços da gasolina, dos impostos, uhum, que já na entrada do governo foi desativada de forma bem efetiva aí, né, e dentro dos ditames da democracia. Só queria ainda chamar uma fala do ministro Haddad, que pontua exatamente o que a Eleonora comentou agora, de que esse governo, o governo passado, o governo Bolsonaro, ele se entregou ou foi capturado por interesses que não os interesses da nação, interesses particulares, privados. O exemplo que é muito claro, dessa quantidade de processos aí parados no CARF para esse ano, que o segundo o ministro Haddad chega a 1 trilhão e 200 bilhões de reais, a metade do que está lá nesses processos é de uma meia dúzia. Ele disse um número muito pequeno de processos que toma conta disso, ou seja, a privatização do Estado, é isso que estava sendo feito, a privatização, tanto para interesses de grandes empresários nacionais, como bem falasse, de interesses estrangeiros. Ou seja, estão aí as provas, as evidências de tudo aquilo que a oposição, não só o PT, o governo Lula, mas a oposição em geral, apontou ao longo do governo Bolsonaro e com mais veemência e precisão ao longo do último ano, especialmente no processo eleitoral. Só a título aí, é uma questão menor, mas também muito ilustrativa do que foi o governo Bolsonaro, são os dados que surge a partir da abertura do sigilo do cartão corporativo do utilizado pelo presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, que é caracterizado como um dos maiores criminosos de ação lesa pátria, ação contra o povo, um genocida pela morte na pandemia de centenas de milhares de brasileiros. você talvez já tenha acompanhado aí alguns dos dados iniciais. Eu só vou ler aqui um texto divulgado pela presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, dizendo que a abertura do sigilo do cartão do corporativo do genocida mostra como o gasto foi perdulário e estranho. Numa lanchonete, no interior dos interiores, né, havia contas de 9 mil redondos. Contas, não é uma conta de 9 mil, é uma série. Né? Em um hotel em Guarujá, foram 1,46 milhão, 1 milhão 460 mil em diárias. As diárias lá custam de 436 a 940. Como chegou a esse valor? Uma conta rápida dá mais de 1.200 diárias pelo valor mais alto. Essa da lanchonete, você deve estar vendo, há memes, por tudo quanto é quanto, calculando quantas quentinhas teriam de ser feitas por hora, ao longo de 24 horas, para não chegar aos 9 mil. Né? Então, o que a gente não pode afirmar que é a corrupção, isso, né? mas é um indício extremamente forte de que algum tipo de irregularidade... eram notas, todas as notas iguais, enfim... hoje já está todo mundo se divertindo, né, com essa... Uhum. Mas, na verdade, não é uma diversão. Isso aí mostra o quão criminoso o governo Bolsonaro em todos os aspectos. O seu maior crime foi a omissão e a ação na pandemia, com certeza, que provocou a morte de dessas centenas de milhares de pessoas. Houve outros crimes enormes no terreno financeiro, no terreno do desenvolvimento, da redução da capacidade de desenvolvimento do país, da venda de empresas estatais construídas pelo nosso povo ao longo de décadas. Né? Mas há também esse crime da corrupção rasteira, né? Nojenta, que ele sempre bateu no peito para falar que não, os seus asseclas, apoiadores, a sua turma. Mas as evidências elas são enormes agora nesse período, mas também as evidências que foram descobertas, trazidas a público na imprensa, da própria vida política desse cidadão. Leonora.
É isso.
Então tá, pessoal, a gente trouxe aí para você a apresentação do primeiro pacote de medidas econômicas anunciada pelos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, que desenvolveram, apresentaram decretos, medidas assinadas pelo presidente e portarias ministeriais que jogam no sentido aí de melhorar a condição do Estado de usar os recursos públicos ao longo desse ano, chegando ao final do ano, como meta inicial, com um quase empate ali na dívida, uma dívida de menos de 1% do PIB, que foi a meta mais especificada aí pelo ministro Haddad. Muito obrigado a todos. Eu lembrar que hoje houve o primeiro almoço do presidente da República com os jornalistas que cobrem o Planalto. Uhum. Então, também é mais uma dessas mudanças que o governo traz. Também, no mesmo sentido do que a Leonora havia colocado, havia falado no início, avaliado no início, que é o de mostrar que o terrorismo perdeu e está sendo investigado, está sendo punido, e o governo está andando e está tocando e está cumprindo seus compromissos e a sua, tanto a liturgia do cargo como a ação. Acho que essa é a mensagem. Uhum. A gente, essa conversa não foi transmitida ao vivo, mas o pronunciamento do Lula foi gravado e a gente vai mais tarde aí fique de olho aqui no Itamar, a gente passa aí, foi claro que o café da manhã foi longo, mas esse trecho aí foi, e foi, fez várias colocações aí que importantes para compreender, para tentar entender a postura, a posição do Lula nessas mudanças, nesse redemoinho que a gente está vivendo nesse momento. Muito obrigado, pessoal. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Visite o site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E fique ligado na semana que vem, que a gente completa 5 anos. Logo, logo vai vir uma programação super especial de aniversário para vocês. Abração, tchau.
Tchau, tchau.